Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br.
Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá, rapaz!
Olá! Olá!
Uhul. Falei primeiro! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Rádio Blá. Dessa vez a gente tá começando uma série diferente, né? Uma coisa bem nova. Nunca antes na história desse podcast a gente fez isso.
Quer dizer, a gente já fez, mas não fez propriamente dito desse formato. Foi um outro formato paralelo a esse.
Não, cara, a gente nunca fez isso.
É, sim. E foi quando foi com o Imperativo do Rock.
Não.
Não, mas o Imperativo do Rock foram vários trabalhos diferentes de um mesmo cara.
Justamente. Tipo, um paralelo, entendeu? Isso que eu tô dizendo, paralelo, não quer dizer que foi igual, mas também...
Foi o primo do interior dessa edição de hoje.
De fato.
Bem, hoje a gente tá começando algo diferente, chama Rádio Blá Analisa. A gente vai analisar um CD, pode ser lançamento, pode ser um CD antigo, de determinada banda, cantor, cantora, whatever.
De acordo com o que der na nossa telha, né?
Exatamente. Já tem um tempinho que a gente tava querendo fazer isso, e nós vamos começar então com o novo CD do Mutantes. Vamos começar com o pé direito ou com o esquerdo, não sei, vocês vão definir isso até o final da edição.
Justamente. E agora vamos falar do novo CD do professor Xavier e seus pupilos.
Só que antes da gente começar, vamos para os nossos
e-mail. E agora nós vamos para a nossa sessão de e-mails. O que nessa edição seria um tanto quanto inútil, porque não recebemos nenhum e-mail. Que vergonha, pessoal. Nós queremos receber os seus e-mails. Nós queremos saber o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando, sugestões, críticas. Estamos aguardando. Realmente precisamos desse feedback, desse termômetro pra gente saber se a gente tá indo certo, se a gente tá indo errado. Pelo amor de Deus, que vergonha, hein, pessoal. Aguardemos o e-mail nesta edição agora, hein. Por favor. Pois é, eu queria também, agora, já que a gente não tem e-mail, não vou ler alguns comentários feitos, né, na última edição da Rádio Blá. Tem um comentário da Chantal, né, que começa rindo, ela continua não curtindo White Stripe. Eu gosto de duos, principalmente quando é baixo e bateria. Green Jazz é demais, viu? Um dia você vai descobrir a verdade, hahaha. Faz um post sobre Grindcore, Porno Green, Gore, me gusta. PS, eu posso xingar o Arthur ou tenho que entrar na fila? E também tem um comentário interessante do Grande Queiroz, que diz: bem, eu estudei inglês americano, mas gosto do sotaque inglês em músicas e filmes. White Stripes, como eu já disse para o Wagner, era um plano de Jack White para dominar o mundo e depois apresentar os Raconteurs, a sua verdadeira banda de rock. Não acho Meg White feia, mas chamar de gostosa também já é exagero. Gostei do White Stripes avessa. Valeu, Michel, Wagner e A. Só um adendo, Queiroz. Eu tenho um gosto peculiar, então, né? Gosto é que nem barriga, cada um tem a sua, né? Então, realmente, eu queria agradecer a todo mundo que comentou, né? A Chantal, o Queiroz, o próprio Art, fazendo, né? Dever de casa, Samuel Varela. Grande Varela. Que também, agora vou aproveitar e vou também comentar. Vou ler também o comentário de Samuel Varela. Dessas bandas citadas, eu só conheci White Stripes. E também já faz tempo que não ouço ela. Só me lembro de algumas das primeiras músicas que eles lançaram. Comentário rápido, conciso e limpo. Então é isso aí, pessoal. Agora eu queria realmente pedir pra vocês votarem a gente no Prêmio Podcast. Estamos perdendo feio. Estamos apanhando. Que vergonha. Pois é, queria que vocês votassem na gente, pelo amor de Deus. Queremos ficar na frente, entre os cinco primeiros e na frente do Empty List. E também aproveitem e votem nos nossos parceiros da nossa coligação de podcasts. O FodaCast na categoria de humor e o SOS Cast na categoria de jornalismo. Muito obrigado e tenham uma boa edição de Rádio Blá.
Слава вам, солдаты Великой Отечественной! Слава народу-победителю! С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура!
Ура!
volta. E antes da gente começar a falar do CD, Hail ou Amortecedor, deixa eu dar um retrocesso rápido aqui, né?
É, um flash... Como é que é?
Flashback.
É, um flashback, boa, boa. Eu ia falar flash forward, né? Mas
a gente não vai avançar no tempo.
É, é justamente. Um flash rewind, né?
Rewind. Pois bem, então, o primeiro álbum, ou o primeiro disco, caso você queira falar assim, primeiro bolachão dos Mutantes foi em 1968.
Faz tempo.
Faz tempo.
Tá, eu não era nem espermatozoide ainda, mano.
Nossa, a Rita Lee era gostosa ainda.
Pois é. A Rita Lee era a gente.
E foi um lançamento, assim, bem diferente, porque eles fizeram uma espécie de experimentação com psicodelismo, né? Misturaram...
Experimentação,
é, cara.
Eu acho que eles mergulharam o Santo Daime pra fazer as músicas.
Não, mas é o que eu digo, assim, eles pegaram o rock e o pop e colocaram novos e velhos estilos brasileiros, entendeu? Algo que ninguém fazia.
Sim.
Entendeu?
Muitos dizem que eles foram bem influenciados pelos Beatles nessa época.
Não, não sei, cara. Eu não sei te dizer, assim, até onde vai a influência, entendeu? Eu acho que eu vi muita coisa. Enfim, não sei. A formação inicial, Rita Lee, Sérgio Dias e Arnaldo Batista.
O engraçado é que nessa época, mais ou menos, eles tiveram aquele aproximamento que ia marcar, né, a carreira deles lá com o tropicalismo, né, com Gilberto Gil, propriamente dito.
Exatamente, eles foram muito importantes porque do pessoal do tropicalismo, talvez eles foram os que mais fizeram experimentações.
Justamente, nem tanto sendo tropicalista, mas foram, pra mim, os que mais expressaram justamente a época, né.
Exatamente. Fizeram um excelente sucesso aqui no Brasil, com clássicos da música brasileira, uma das mais importantes bandas já surgida no Brasil, do rock.
Influenciadora de várias bandas no exterior.
Exatamente, muito cultuada no exterior, muito, muito mesmo. Se a gente fosse fazer a lista de todas as bandas ou artistas que falam que são influenciados por Mutantes, cara,
nossa,
a lista é longa.
É só grande. Pra vocês terem uma ideia, pra quem gosta, né, o Kurt Cobain implorou de joelhos pros caras voltarem e eles disseram, pô, nem rola, mano. No fucking way, bro.
Pois bem, e aí, o que aconteceu?
Uma sucessão de coisas que realmente, enfim...
A banda acaba mais ou menos do meio pro final da década de 70, eu não lembro a data exata agora, algum de vocês dois lembram?
Cara, saiu mais ou menos em dezembro de 71, cara, que a Rita Lee... Não, 71 não, mas em 71 foi quando eles casaram, a Rita e o Arnaldo, né? Que aí começou a merda, começou o declínio dos Mutantes.
Ó, o último show deles, pelo que eu tô vendo aqui, foi dia 6 de junho. De 78, se eu não me engano.
Bem, então tá aí. 78, vamos pegar o ano que...
Não, cara.
Tchau, Mutantes.
Pois é, não, é porque os Mutantes, eles, tipo assim, acabaram... Digamos, quando a Rita Lee saiu pra carreira solo dela. Que, diga-se de passagem, o primeiro CD, o primeira bolacha da Rita Lee foi com os Mutantes. Foi um CD dos... Caralho, mas tô... enfim. O primeiro LP da Rita Lee foi um disco do Mutantes, só que botaram o nome dela no começo, né?
Pois é.
Eles queriam gravar dois LPs e a gravadora não queria deixar. Daí... Mas ela saiu e tal, por causa do sucessinho dela e tal. E a banda foi com esse negócio de acaba, não acaba. A banda ficou em coma, pra falar a verdade, porque continuou com várias formações, vários estilos. Eles tentaram até que uma hora que realmente não deu, cara.
Não deu. O Arnaldo montou uma outra banda e o Sérgio continuou com o trabalho solo dele.
É, 78 mesmo que já aí virou pop.
Beleza. Passou 35 anos e o Mutantes lança um novo álbum com músicas inéditas. Não é um novo álbum com regravações como tem acontecido.
Né?
Sabe? Ah, vamos juntar o Sérgio e o Arnaldo, chama a Zélia Dunca e aí, ó, Mutantes de novo.
É,
não. Foi um CD com músicas novas.
E que, graças a Deus, conta com a Bia Mendes, cara, que, ao contrário da Zélia Duncan, se encaixou perfeitamente com os músicos lá e ficou um CD sensacional.
Então, cara, mas olha só, a Zélia Duncan, ela entrou pela recomendação da própria Rita Lee.
Ah, cara, mas a voz dela não... não, cara, é mais um cara na banda, entendeu? E não deu certo.
Esse daí, essa pega mais mulher que a gente, né? Como é que pode?
Porra, meu irmão. Voz mais grossa que a minha, você já imaginou isso? E aí, qual é, meu amor? Beleza? Me dá um beijo na boca, neném.
Pois bem, começando em 2004, começou a vir um boato que os Mutantes iam ter um álbum novo. Só que esse álbum novo ficou cozinhando.
Muita coisa cozinhou nessa banda aí, cara. Que é um tal de vai e volta e vem, não vem, cara, que é maravilhoso. Isso já quando a Rita Lee tinha saído, né?
Exatamente. Aí, ano passado, a gente já teve uma prévia mais concreta que ia sair algo quando saiu um single chamado Mutantes Depois.
Baby, aonde você vai? Agora que a onda tropical já se foi, você é a semente que o mundo nos deu. Você é a semente do mundo. Roma, baby.
Aí é todo mundo, opa, já com a formação nova, somente o Sérgio Dias e o baterista, que é o... deixa eu ver aqui, que eu agora esqueci o nome do cara.
Dinho Leme.
Da formação original. Os dois e mais uma galera nova que foi muito influenciada por Mutantes na sua carreira.
Ah, tem que falar também que no meio tempo aí, em 2000, saiu uma regravação do Technicolor, né?
Ah, sim, também. Então, o que eu tô dizendo é assim, ano passado teve essa primeira faixa, então já era um fato mais concreto que, bem, vai sair coisa nova.
Exame,
já que era uma música nova, Mutantes Depois.
Tem
só que o problema é o seguinte, assim, o que causou um certo problema, que eu vejo na minha opinião. A música ela é longa, ela é arrastada, ela é enfadonha. Sabe quando não deu uma boa impressão? Então o monstro da expectativa cresceu em cima desse novo CD, cara, por causa dessa faixa. Entendeu o que eu quero dizer? Vocês acham?
Não, com certeza, cara. Porque você, digamos assim, como se fosse um aperitivo, você fica pensando, pô, se é um aperitivo, o prato principal deve ser, né?
É, sabe? Não ficou legal.
Né, a gente tem uma ideia do que pode ser o álbum, né? Vindo dessa prévia, né?
Exatamente. Aí, o que aconteceu? Este ano foi lançado um novo CD chamado Hail or Amortecedor.
Justamente.
Hail quer dizer corvo no idioma de um dialeto indígena lá dos Estados Unidos. Eu não vou tentar falar o nome desse idioma. Não vai parecer que eu tô falando algo muito obsceno.
É,
quem quer tentar?
Ah, Xoxone.
Xoxone, aê.
Xoxone.
Xoxone.
Ai, cara. E olha só que engraçado, né? Esse CD, Hail or Amortecedor, foi lançado no mundo inteiro, menos no Brasil.
Tadinho.
Justamente, meu amigo. O que você lança aqui no Brasil que faz sucesso?
Pagode.
NX nada, preço, porra, o que mais?
Punk.
Strike. É merda, mano.
Não, mas vocês não acham engraçado, ou menos irônico, ou mesmo estranho, a banda que fez tanto sucesso aqui no Brasil foi fazer sucesso no exterior na década de 90, que virou uma coisa cult lá fora. E eles não lançam um novo CD no seu país, cara? Eles lançam tudo no exterior?
Mas justamente por isso. Por uma época dominada por essas acordes da música. E você queria o quê? Que os caras chegassem aqui? Não, vamos lançar primeiro no Brasil, vamos vender 5 CDs pra família e tamo beleza. Não, cara, não é assim. Pô, os caras têm que fazer o negócio deles lá, aproveitar que a boa onda deles tá lá, que realmente quem chamou as coisas foi o pessoal do exterior que incentivou eles, porque aqui no Brasil os caras já estavam esquecidos, e cara, tem mais é que lançar lá mesmo, é a gente aqui que fica caçando o CD deles, entendeu? Quem gosta realmente, somos poucos, então acaba compensando, não é viável, cara, lançar uma coisa, bandas boas aqui ou não sobrevivem, ou não chegam ao conhecimento do grande público, não tem jeito, cara. Hoje em dia tá...
Ah, eu acho que assim, como o Mutantes foi uma puta banda foda até o término dela, podia ser que pro grande público que curte ela aqui no Brasil, podia ser que esse CD novo não tivesse um bom impacto que nem teria antigamente. Talvez por isso foi lançado só lá fora, né? Onde ficou como uma banda cult brasileira, né? Mas também, se lançar um CD aqui ou na China, tipo, não vai fazer muita diferença, né? Porque a internet hoje tá aí pra encurtar as distâncias. faixas, né? Então, quem é fã mesmo vai procurar o CD novo do Mutantes de qualquer jeito.
Não, assim que for lançado no Brasil, eu compro, eu adquiro, com certeza.
Sendo por meios convencionais ou ilícitos, né?
Então, mas olha só, eu não achei nenhuma entrevista do Sérgio falando sobre isso. Não achei na internet. Pode ter saído alguma revista, eu não sei. Mas vocês não acham que o fato da pirataria pode ter sido um bom motivo dele não lançar aqui primeiro no Brasil?
Pô, cara, eu realmente acho que isso seria digamos, 40% dos motivos de não ter lançado aqui também, cara. Tem um grande peso mesmo, seria um grande contra de lançar aqui no Brasil primeiro.
Bem, então agora a gente vai começar uma das primeiras novidades, né? A gente vai estar fazendo interativo, a gente vai chamar alguém agora no nosso Skype aqui pra conversa e vamos querer saber o que ele achou do fato do Mutantes ter lançado o primeiro CD lá fora e não lançou aqui. Então a gente vai chamar agora o Ok Tok do Máquina do Tempo. Som.
Muito bom.
Vamos ver o que o cara acha.
Salve!
Olá, Ok Tok!
Olá! Salve.
Seja bem-vindo ao nosso humilde podcast!
Olha só, muito obrigado pela recepção em coral de vocês.
Estamos aí.
Bonita. Vamos lá, vamos afinar agora. Alô!
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 Alô! Alô! Alô! Agora só falta tocar a musiquinha dos Três Patetas.
Ah, eu vou tocar então na edição. Ok, Tok, meu querido, é o seguinte, você está participando de uma novidade na Rádio Blá.
Opa!
É a Rádio Blá 2.0. A gente está analisando o novo CD do Mutantes e surgiu uma dúvida, a gente quer saber a sua opinião.
Por favor.
Vamos lá, você que é um cara ligado na música, também tem um podcast musical, já foi jornalista musical também, né?
Isso.
Então a gente quer saber...
Ô, bons tempos.
Sim.
Ai, que saudade. Saudade que recebia convite pra show, da CD de braço. Ai, ai. Agora que vem ficando fora aí de novo, eu não sou mais. Puta que pariu, eu sou um merda.
Bem, seguinte, você tá sabendo que o Mutantes lançou um novo CD no exterior e não lançou aqui no Brasil, certo?
Sim, esse CD que por acaso está aqui em minhas mãos, já dei uma ouvida nele recentemente, umas duas vezes, e ainda estou tentando absorvê-lo, porque Mutantes não é o tipo... Mutantes não é fast food.
Exatamente.
Com certeza.
Demora pra digerir.
Tem que digerir, com certeza. Alguma coisa te apetece mais, mas tem que não...
Tem que digerir, aprecie com moderação.
Exatamente. Então, cara, o que a gente quer saber é a sua opinião é o seguinte. O que você achou desse fato dele não lançar o disco aqui no Brasil? Já que Mutantes é uma banda brasileira e o sucesso deles no exterior primeiro precisou do sucesso aqui. O que você acha desse fato?
Cara, eu acho que eles fizeram muito certo.
Aham!
Boa! Sério. Porque... Porque Mutantes hoje é... deixa eu tentar formatar essa opinião. Eu tenho opinião, mas eu ainda não formulei ela em palavras pra conseguir expressá-la. Mutantes hoje aqui no Brasil é uma banda cult, tipo um filme cult, né? Normalmente um filme antigo que é extremamente idolatrado, mas que se você perguntar pra galera de hoje se você viu, eles vão dizer nunca vi, mas eu sei que é bom porque ele é cultuado. Tipo E o Vento Levou, sabe? Garotada de hoje, se você perguntar E o Vento Levou, nunca vi, mas eu já ouvi falar, todo mundo escuta muito bom, papapá, mas ninguém nunca viu. Mutantes é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, eles ouvem falar de que foi revolucionário, que foi fantástico na música brasileira, mas ninguém ouviu. E se lançar o disco aqui, cara, ele vai mofar na prateleira, certo? Agora, lá fora, Mutantes é algo que se consome muito. Aliás, muita coisa da música brasileira antiga e até nova, desde de Elis Regina, Bebel Gilberto, sabe? Ninguém dá a menor bola hoje em dia, tá? Ninguém dá a menor bola aqui no Brasil, mas lá fora é um negócio que vende absurdos. Eu me lembro de uma entrevista do filho da Elis Regina, esqueci o nome dele, o cantor, tem o João Marcelo Boscoli e o outro, Pedro Mariano, exato. Eu me lembro de uma entrevista do Pedro Mariano, do Jô Soares, em que o Jô, a primeira coisa que o Jô falou quando começou a entrevista com ele foi falar, cara, eu estive em Nova York, e entrei na loja de disco tal, e eu encontrei uma prateleira grande, só de Elis Regina.
Porra.
E o cara, e ele perguntando pro vendedor, e o vendedor falando que ele repõe os discos ali o tempo todo, porque aquilo vende que nem água.
Bom, aqui também, né, cara, vamos falar a verdade, né, cara, Elis Regina não tem comparação, é a cantora brasileira, né?
Sim, a cantora brasileira, a mestre, sabe? Adoro Cássia Eller, eu tenho uma paixão patológica e platônica pela Ana Carolina.
Opa! Mas... Você gosta de uma mulher que canta grosso no seu cangote, é isso?
É, Zélia Duncan, né? Zélia Duncan. Vem cá, Ok Tok, vem cá, me dá um beijo na boca, meu amor.
Se eu fosse cabeludo, deixava ela me puxar até a cama. Ui. Ui. Não, mas essa, mas eu gosto muito dessa. É, principalmente Ana Carolina e Cássia Eller, assim, eu sou. Cássia Eller eu tenho uma admiração profissional, mas Ana Carolina é outro papo.
Mas é tesão.
É puro. Mas nenhuma delas, cara, teria a bagagem que tem hoje se não fosse uma puta influência de Elis Regina, com certeza.
Com certeza, cara. Sem negado.
Mas bem, cara, muito obrigado pela sua opinião. A gente só queria. Nesse momento, qualquer coisa a gente chama de novo.
Muito obrigado mesmo. Seja realmente bem-vindo e contamos mais vezes com a sua presença na nossa festinha.
Agora, só pra não ficar feio.
Muito obrigado. Posso dar uma passada ali na geladeira, pegar uma cerveja enquanto espero você me chamar?
Você quer arriscar dar só uma opinião rápida sobre o CD que você ainda tá digerindo?
Cara, enquanto eu ainda estou digerindo, eu posso dizer que eu achei, como tudo dos Mutantes, uma porra louquice maravilhosa.
Maravilha. Você viu? Opinião em 140 caracteres.
Sintetizada ao máximo.
É a vida pós-Twitter, cara. Ok. Muito obrigado pela participação, cara.
Pô, eu é que agradeço, galera. Me chamem aí sempre que vocês quiserem.
Opa, maravilha.
Quando vocês não quiserem, também me chamam também que eu tô dentro.
Tá certo.
Falou, meu querido. Essa foi a opinião do Ok Tok. E agora a gente vai pro CD mesmo. Vamos analisar esse CD, né, cara? CD tão difícil, realmente.
Vamos cair pra dentro.
Vamos ver se no final é um CD bom, é um CD ruim, é um CD à altura do legado de Mutantes ou não.
Sim.
Logo após os comerciais. Pois bem, vamos lá então. Hail ou Amortecedor? Mutantes já é uma banda difícil, por assim dizer, de digerir, como o nosso amigo Ok Tok já disse. Então a gente tá aqui, a gente ouviu o álbum algumas vezes e vamos arriscar falar sobre ele. Eu já vou dar a minha opinião agora, sim. Eu achei que, infelizmente, é um álbum que sofreu o monstro da expectativa. Pelo menos na minha parte. Eu tava esperando algo sensacional, e eu acho que ele não alcançou as minhas expectativas.
Justamente, pra mim foi mais um álbum que é aquele grande né, o Super Esperança. É aquele que você realmente vê que os caras ainda estão vivos, estão um pouquinho mal das pernas, não é aquele 100% beleza, mas é aquele negócio que você, porra, se os caras que já não tocam há anos, entendeu, se reuniram e fizeram um material desse naipe, porra, se forem realmente prosseguir com a coisa, e provavelmente vão evoluir, porque uma banda evoluir, cara, morre, ela não alcança o status que o Mutantes alcançou. Então, realmente, eu encaro esse CD como uma nova esperança, digamos assim.
Ah, tá. Não, mas eu digo assim, é um CD bom? É. Só que eu não sei se, por acaso, o contexto histórico que ele tá sendo lançado agora é diferente da época dos Mutantes lá no começo, mas eu não vi... Eu vi o mais do mesmo, sabe? Eu não vi eles arriscarem algo, entendeu?
Ah, cara, mas tem certas coisas que eles deram uma pegadinha legal. Legal assim do realmente do contexto que a gente tem hoje em dia, né? Do mundo hoje em dia. Por exemplo, o teclar, digamos assim, a música. Ela é bem interessante, ela fala das coisas de hoje em dia. O, pô, Bagda Blues também. 2000 agarra um, é bem engraçado, bem interessante. Eu faço esse jogo com os anos, com os números. Bom, eu tô acabando passando por quase todas as músicas.
Não, a gente vai voltar. Não, o que eu tô dizendo é assim: não é um CD ruim, tá bom? Não é.
Longe de ser um CD ruim, mas.
Ele tá longe de ser aquela revolução musical que os Mutantes já fizeram, entendeu?
Correto. É justamente por isso que eu tô dizendo. Além deles ter sido sofrido esse mal da expectativa, também ao mesmo passo você pode perceber que eles também são aquele grande anel da esperança. Você tem esperança, ao mesmo tempo que você, pô, ó, não era isso tudo que eu achava que ia ser. Mas também, pô, pode ser que no próximo seja, ó, aquilo que eu queria, aquilo que eu esperava, aquilo que todos esperavam.
Ele seria um puta álbum lançado na época que eles estavam todos na ativa, né? Mas agora é um álbum bom, mas não extraordinário, né?
Ah, cara, será que de repente, se ele tivesse sido lançado, vamos ver, 2005 ou 2006, talvez o impacto dele, eu acho que seria muito mais foda do que hoje. Acho que agora é 2009, a gente já viu tanta coisa já que tá mexendo na música, tá dando, assim, não revolução, mas, sabe, tá modificando, que quando eu cheguei e ouvi, eu esperava aquela revolução musical que eu sempre vi em Mutantes, eu não vi, entendeu? Eu vi o mais do mesmo.
Então, e tem outra coisa que, praticamente, da formação original, só tá o Sérgio Dias, né, e o Dinho Leme, porque Rita Lee e Arnaldo Batista não estão nesse álbum, né, e a maioria das faixas são parceria entre o Sérgio Dias e o Tom Zé.
É, outra coisa também que eu queria depois comentar, mais pra frente também, essa grande cooperação, né, do Tom Zé.
Ah, comenta agora.
Praticamente...
Não, justamente, cara, o Tom Zé é, digamos assim, é o que, digamos, os Mutantes foram, né, pra música brasileira. Os Mutantes foram lá nos anos 70, 60, 70. O Tom Zé foi durante os comecinho dos 80 aos 90. Assim, o cara é realmente maluco. O cara faz música foda e, cara, o cara faz do lixo luxo, do luxo lixo, né? É totalmente, assim, desconcertante, porque às vezes ele faz uma coisa que você não espera, realmente, cara. Ele faz, por exemplo, tem um CD dele que agora eu esqueci, que era duplo, que era um CD de todas, com todas as músicas, e o outro era só de barulhos, eu esqueci, cara, mas é assim, o cara fez pra chocar mesmo. Tem outro que ele fez lá do Mendigo, que agora eu esqueci, agora, que ele regravou alguns clássicos do samba, mas com outras releituras, com participação de... Então o cara é inquieto, o cara vai no exterior e briga com os produtores, defende o Brasil, a nordestinidade dele lá, e o cara faz porrada de música maneira, cara. Digamos que ele é um Rogério Skylab, só que elevado a milésima potência.
Boa. Então, tanto que a melhor faixa desse álbum é dele, Anagrama.
Mas se de manhã cedo
na minha opinião,
cara.
Cara, pra mim é a melhor. Porque o que eles fizeram? É, eles tiraram a última sílaba das palavras. Ah, então virou, sim. Em vez de falar anagrama, anagram. Então a música toda, se você olhar a letra, eles não têm. Cada frase, a última sílaba não tem. Então ela criou uma métrica, cara, que eu falei, meu, isso é Mutantes, entendeu? Além de cantar, é essa diferença na música. E somente as pessoas, os músicos geniais brasileiros conseguem, entendeu?
Pois é, e você acaba não percebendo até um certo ponto da música que eles estão cortando a música.
É, você não percebe, entendeu? Isso, ó, é essa diferença que você no começo não tá percebendo de cara. Você tá ouvindo a música e você pega, fala, nossa, não, pera aí, eles não estão falando a palavra por inteiro. Olha que sensacional, cara, isso.
Foi justamente o que aconteceu comigo. Eu tava ouvindo o CD e de repente, ué, peraí, tem alguma coisa? Tem alguma coisa esquisita? Tem alguma
faltando
coisa
alguma tanto? Coisa.
É, mas não, mas é aquela é a mesma coisa que eu a mesma opinião que eu usei pra edição passada, né, do de rock, é uma falta boa. Assim que você, pô, daqui a pouco, ih, tem alguma coisa diferente. É, tá faltando faltando a última sílaba das palavras. Parece mineiro cantando.
É, então, eu acho isso legal, entendeu? É essa mudança. Não você, de repente, como, por exemplo, a... É que nem essa Gopala Krishnaon. Sabe? Que ela já é doida já no começo.
Já
sabe? Aí eu falo, não, peraí. Essa mistureba não tá me agradando aqui, sabe? Essa anagrama não, ela começa como quem não quer nada e vai indo. Que nem 2000 e H1, que eu achei sensacional.
Pô, 2000 é também, demais. Sensacional, cara. Agora, falando, né, das preferidas de cada um, eu realmente, assim, eu tenho duas preferidas nesse CD. Que o primeiro, assim, digamos, só porque o primeiro vem na lista, né, vem antes da outra, seria o Samba do Fidel. Ah. Realmente achei uma sátira, cara. Assim, eu achei que é uma sátira, né? Assim, foi o que eu pesquei da música, que é uma sátira a uma porrada de coisa, cara. Faz troça com Estados Unidos, com o Brasil, e de que as pessoas acham que a Argentina é a capital do Brasil, ou vice-versa, que tudo aqui é a mesma coisa. Aí fala também do Fidel, justamente, lá de Cuba. Aí fala do Chaves, aí fala dessa porra toda que nós só temos importância no futebol e coisa. Tudo isso no mais sucinto portunhol, né, cara?
Exatamente. E no mesmo estilão segue a Bagdá Blues.
Oh, Bagdá, sobe o luar, os namorados lá. Tudo é jardim, doce jasmim, Júnior e Sandy ali. De Hollywood,
que coloca o Saddam Hussein em um cabaré, se vocês perceberem. Ele tá num cabaré, você percebe que ela tem um ritmo já meio decadente de cabaré. Eu achei, é isso, essas coisas são sensacionais em Mutantes, cara. É difícil ver uma banda fazer isso.
E a Neurociência do Amor, eu achei interessante justamente pelo joguinho de palavras do começo e tal, só que depois ele toma um outro rumo, que aí já é mais assim, digamos, tranquilo, mas aí eles pegam aquela... Tem uma coisa que me encanta no refrão, cara, que é esse arranjo vocal que eles fazem de vários tons. Parece que cada um, pra mim, forma uma imagem de cada uma, um vetor indo para uma direção contrária uma da outra, assim, que é como se fosse partindo de um mesmo ponto e para várias direções, explodindo, assim. Eu achei muito, mas muito interessante mesmo, cara. Muito legal.
E tem mais uma faixa que vale a pena a gente comentar aqui, dar um ênfase nela, que é a 2000 e H1.
Pô, 2000 e H1. O que é 2000 e H1, cara? Por isso que eu tô falando, cara, que, porra, imagine você, a Zeran Duncan cantando 2000 e H1.
Não ia funcionar.
Isso é tipo 2.
Não ia dar certo, cara. A voz mais grossa do que do próprio Rei do Baião, cara. Do Gonzaga, pô.
Isso que é legal, né, cara? Ela tem essa mistura do forró, que você vê ali, chachá, e também tem um pouquinho de valsa e bolero. É uma mistura.
E música de circo.
E música de circo.
7 por 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dá.
Cara, é uma mistura que deu certo, bem Mutantes. E olha só que legal, ela é uma continuação de uma música chamada 2000, que eles lançaram em 1969.
Pô.
Tá vendo? Puxando o passado.
2001.
Não, é 2000 o nome da música.
É, agora não, é 2000 e H1.
É, entendeu?
Não.
Ah, tá. A nova música é 2000 e H1, que parece 2000 e H1. Aí fica 2001, entendeu? A primeira música lá em 69 se chamava 2000.
É que eu tô no site de letras do Terra aqui e tá marcado como 2001.
A música nova?
Ah, não, é. Cara. A música de antiga.
De 1969?
Isso.
Ué, eu olhei aqui, é 2000?
Eita.
Conflito. Mas bom, de qualquer forma, já deu pra sacar.
Enfim, né? Se a gente acertou, errou, por favor, maldita internet que não passa a informação correta, né?
Nunca pode confiar na Wikipedia.
E olha que eu nem consultei a Wikipedia.
Eu também não.
Pior ainda, você já não é da fonte menos confiável, enfim.
Enfim, né? Ah, então vocês ouvintes, se a gente errou aqui nesse trecho, manda um e-mail comentando pra gente, ok?
Manda sim.
Outra parceria que também teve nesse CD foi o Jorge Ben com a música O Careca.
E já foi uma música que já pra mim não foi muito feliz.
Eu fiquei com a impressão que é uma música de duplo sentido. Vocês também ficaram com essa impressão?
Não, eu também, lógico, né?
Não, cara? Digo, sabe, entendeu? Oh. Tem malícia na letra. Essa aqui é a coisa. Quando eu tô dizendo assim, não é um duplo sentido, assim, dois significados bem diferentes. Não, você vê a malícia, pronto. Melhorei o que eu falei, você vê malícia.
Com certeza. Você vê, cara. Por exemplo, já começa por aí, o careca tá no banho, porra. Tá no refrão também, o kkkkareca.
Nossa, esse refrão eu achei muito irritante, cara.
Demais, ali, foi daí que a explosão, né, dos vocais, né, não foi muito feliz.
É. Agora, sabe o que é complicado também de Mutante? A gente tá falando dessa música ruim aqui. Depende da gente ouvindo mais, vai falar, cara, essa música é boa.
É.
Então é complicado a gente falar a mais fodástica. E é a piorzinha agora, né? É um CD que tem que ser digerido mesmo.
Ah, com certeza. É um CD que tem que ser digerido, tem que ser estudado, tem que ser debatido. Tem que... E essas coisas daí que a gente pega as nuances, a gente fica vendo realmente o... Eu até... Realmente é uma coisa que você tem que... Tem que digerir mesmo. Você tem que... Por exemplo, eu já ouvi, segundo o meu Last FM, 122 vezes.
Jesus.
Ou nossa. Seja, já tem uma coisa pra... Uma pequena bagagem pra ouvir. E olha aqui, ouvindo atentamente, não ouvindo, escutando. É que entre ouvir e escutar é uma grande diferença.
Ah, sim. anos sem ter um CD com músicas inéditas. Certo. Da formação original a gente só tem o Sérgio Dias na sua guitarra amaldiçoada e também cantando, né? E o Dinho Lemos na batera. E temos um monte de músicos novos. E certo. O Sérgio conheceu pelas suas viagens. Vocês sentiram falta do Arnaldo Batista e da Rita Lee?
Com certeza.
Por quê?
Porque eles que são os mutantes mesmo, sim. Os três juntos. Só o Sérgio Dias parece que ficou faltando alguma coisa da Rita Lee, reverência, sei lá, da Rita Lee, a sacada do Arnaldo Batista, sabe? Ficou faltando. Tá certo? Que o Tom Zé é um puta músico também e deu essa... diferenciada nas músicas, mas eu senti bastante falta da Rita Lee e do Arnaldo Batista.
Pois é, já eu realmente achei que não fez tanta falta assim. A banda realmente, como com a saída, né, com o advento da saída da Rita Lee, a banda não acabou, né, não é, então se concretizou como uma banda que não acaba pelo fato de um dos seus integrantes saírem, então já apontava para uma nova direção realmente, para uma evolução. Como eles são realmente... O próprio nome diz, eles são mutantes, então tende a realmente mudar. Resgatando pelo menos dois do grupo, por assim dizer, original, que o Dinho, apesar de ser das primeiras formações, ele também não era original, porque eram somente três, né? Eu achei bem interessante, gostei mesmo. Gostei muito do vocal da Bia Mendes, achei bem competente. pro disco dos Mutantes, né? Pelo que o que era antigamente. Assim, melhor dizendo, né, melhor colocando, nos padrões vocais que a Rita Lee tinha. Assim, não é igual, mas é mais próximo da essência dos Mutantes do que, por isso que eu faço essa brincadeira e tudo com a Zelian Duncan, que era uma grande cantora também, e tudo, mas realmente não se encaixou, pra mim, não se encaixa com o DNA dos Mutantes.
Bom, pra essa formação do Mutantes, a Bia Mendes caiu bem o vocal dela. Bem, casou bastante com as músicas.
Então vocês acham que a gente não precisa se preocupar com o fantasma da Rita Lee e do Arnaldo Batista? Então, talvez esse novo rumo que os Mutantes estão dando na música deles, né? Porque podemos ver que tem umas diferenças. Não vai fazer falta.
Justamente dos dois, dos originais, o que poderia fazer mais falta é o Arnaldo, por ser, né, um músico altamente criativo e coisa do gênero. Mas realmente, da Rita Lee, eles já conseguiram se livrar do fantasma, cara. Isso, na minha humilde opinião.
Se no meu peito coubesse, eu tirava de lá um S. Quando a saudade viesse, eu cortava esse S. Em cada pedaço um anzol. Só precisava de um guarda-sol, eternamente contigo num branco lençol. A cartomante uma carta.
E assim chegamos ao final da nossa primeira Rádio Blá Analisa o novo CD dos Mutantes. Espero que vocês tenham gostado ou não.
Justamente. Cara, engraçado é que realmente gravando isso foi tão interessante, foi tão legal, foi bonito, bacana, que legal. Porque, cara, pra mim ainda ia dar muito mais, dava pra ficar a noite toda aí conversando. Vocês iam ter que ficar com um arquivo de 3 horas no seu iPod, no seu MP3, no seu computador. Mas realmente tudo que é bom tem um fim. Então, infelizmente, chegamos ao fim.
Essa é a primeira edição, é bem experimental. Pessoal, a gente tá testando o formato. Vai rolar mais vezes? Vai. Se você quiser participar, sei lá, você tem um CD que você gostaria muito de comentar, meu, manda um e-mail para contato@blablaismo.com.br dizendo qual o álbum e por quê. Se der mesmo, assim, pra poder a gente conversar, a gente marca uma data, né, pessoal?
É isso aí, a gente ouve. Se a gente não conhecer, nós ouvimos o CD algumas vezes para poder ter uma opinião mais ou menos embasada e fazer os nossos comentários, como falamos sobre. Esperamos ansiosamente o seu e-mail.
Porque aqui ninguém é mestre em música, a gente só gosta de ouvir. Então, né? Bem, assine o feed no nosso podcast no seu iTunes ou qualquer outro agregador de feeds. Dá para assinar no Winamp, viu, pessoal?
Opa!
Sim!
Mande e-mail para contato@blablaismo.com.br. Repito de novo, porque a gente tá recebendo muito pouco e-mail, eu quero mais e-mail.
Justamente. Sim.
Voltem na Rádio Blá, no Prêmio Podcast, a gente tá muito lá embaixo, pessoal. Pela quantidade de downloads que a gente tem, era pra estar lá em cima, hein?
Justamente, sim. Olha só.
Era pra estar na frente do Eduardo Moreira.
Justo, mas nada contra, mas pô, a gente tá perdendo pra um podcast de música eletrônica cristã. Porra, gente. Isso, faltava só você botar um brega no meio e pronto. Cristo faz,
né? É, pessoal, ó.
Estão apelando também, né, cara? Botaram logo Cristo no meio, estão apelando.
Né? Chamaram divindade não dá certo.
Não dá certo.
Pessoal, votem na gente. A gente podia estar roubando, a gente podia estar matando, mas não, a gente só...
Pegando a tua mina. Porra, mas não! Nossa. A gente tá aqui humildemente, cara, gravando um podcast pra entreter vocês. Nada mais justo do que vocês mandarem um feedback para nós.
Exatamente. Pois bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram participar assim também, um dia na louca, a gente chamar a sua opinião, manda um e-mail falando o seu contato de Skype, vai ficar aqui guardadinho com a gente, certo? Sim. Pessoal, querem dar seus últimas palavras? Um adeus, um beijo pra mãe, pro pai, pra Xuxa.
Então, eu realmente me despeço de todo mundo e digo, coitado do Brasil.
Arthur? Ótima opinião!
Rapaz, parabéns, foda, cara, é foda, mano. Porra, tu é o cara, cara.
Esqueci que ia falar, velho.
Ai, que ótimo. E eu fico por aqui, Wagner Brito. Recomendo que vocês baixem, né? Ou se você tiver dinheiro, compre o CD internacional dos Mutantes. E até a próxima edição. Ah,
Olá.
E aí, seu puto?
Aí, e aí?
Você tá boa?
Sério mesmo, cara? Tô bem, cara. E vocês, tão bem também?
Ótimo.
Tamo bem.
Não como você, mas...
Ainda bem gostaria. Que tem fome.
Não como você, mas gostaria.
Nesse momento sinto orgulho de mim mesmo. Ui.
Roku, você tá participando agora da Rádio Blá 2.0.
Justamente. Ó, Rádio Blá Tsunami.
Tsunami.
Já que tem Google
aí.
Seguinte, cara. Você gosta de mutantes ou não?
Então, pode me desligar aí. Eu dei um Mutantes. Cara.
Por quê?
Eu não gosto de Mutantes, cara. Sério mesmo, eu fui no show do Mutantes, eu quase dormi, cara.
Cara, não, assim, não é aquela novela da Record, não, cara.
Não, pior que eu sei qual que é, cara. Eu não sei se é o meu ânimo com Mutantes. Foi por causa do que eu gostava de X-Men. Quando eu vi Mutantes, eu fiquei decepcionado. Eu não sei se é porque antes do show do Mutantes eu tinha visto Tom Zé e Nação Zumbi. Que porra, cara. Mutantes era pesada, cara.
Cara, já foi pesada assim de cara, hein?
Nossa.
Pois é.
Não mano. Teve nenhuma iniciação com calma pro rapaz.
Eu não gosto.
Pois é, né? Então, valeu, cara.
Um abraço pra vocês, hein, cara.
Então, não, peraí. Calma de... Então, antes...
Não, peraí.
Bem, já que você não gosta, então faz o seguinte. O Roku, ele tem o seu foda cast.
Opa.
Cara, faz um jabazão e pede pro pessoal votar em você no prêmio podcast.
Não, eu quero que todos... Não, votar não, cara. Eu vou ser do contra. Eu não quero essa popularidade pra mim, cara. Eu quero continuar no anonimato, ali na sombra. É porcaria pro pessoal ficar assim, sabendo quem que é, cara.
Você quer ser underground?
Eu poderia falar do B. Eu sou lá do B da podosfera. Podcast, tá lá no rocoliseu.com.
Ih, repete.
Peraí, cortou. Ufas, falando vote no Fodacast. Eu não vou falar esse tipo de coisa, cara. Que realmente eu tenho, eu posso provar isso. Eu não vou divulgar, cara. Eu quero continuar no mundo do lado B.
Ai, cara.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá.